SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Para combater a queda na população e revitalizar regiões remotas na Itália, o governo chamou a atenção de compradores de imóveis do mundo inteiro, com o início do programa de venda de casas abandonadas por €1. Mas o que está por trás desse euro? E por que o sonho de uma casa na Europa está atraindo tantos brasileiros? Conversamos com três pessoas que compraram, cada uma delas, de 3 a 5 casas por €1, o equivalente a $1 australiano e 64 centavos, ou quase R$ 9 por residência. Em comum, nossos entrevistados têm o sonho de viver na Europa, a paixão por reforma e um pé na construção civil, arquitetura ou no mercado imobiliário. Mas as casas de €1 em paisagens idílicas são realmente o sonho do La Dolce Vita italiano ou um pesadelo de uma reforma cara que não tem fim? Eu sou Luciana Fraguas e conversei com Rubia Andrade Daniels, na Califórnia, que comprou 5 casas em Mussomeli, na Sicília. Douglas Rock, que criou uma empresa de assessoria e reforma de casas em Fabbriche di Vergemoli, na Toscana, e a arquiteta Paula Magalhães, que comprou até um pequeno prédio na cidade de Taranto e casas nas regiões da Calábria e Molise. Quando falamos em casas de €1, Mussomeli, no coração da Sicília, é a primeira região italiana que vem à mente. Localizada a 95 quilômetros ao sul de Palermo, foi lá que o governo italiano iniciou sua grande campanha de marketing das casas de €1. A cidade conta atualmente com quase 10 mil habitantes e tem apresentado um declínio progressivo populacional desde a década de 80. Rubia Daniels Andrade, de 50 anos, empresária e especialista em energias renováveis, é de Goiânia, no Brasil, mas vive em São Francisco, na Califórnia. Ela ficou tão entusiasmada que já comprou 5 casas.
Tudo começou de uma matéria que meu marido viu e comentou comigo numa conversa banal. Eu vi uma matéria de umas casas por €1. E com 3 dias eu fiz toda a minha pesquisa, marquei passagem e fui embora para a Itália procurar para ver se era realmente verdade. Eu entrei em contato com várias municipalities e os que me responderam mais rápido foi o de Mussomeli, que é uma cidadezinha que está no centro da Sicília. E foi lá que tudo aconteceu. Eu cheguei na cidade, fui super bem recebida. Eles me trataram mesmo como se eu fosse uma irmã deles. Então, para mim, foi muito importante ter tido essa experiência.
Para Rubia, a decisão foi baseada na localização. Mussomeli, para ela, é o lugar perfeito.
Fui na época, você tem que lembrar que hoje a gente está em 2024, eu fui uma das pioneiras. Quando eu cheguei em Mussomeli, fiz o tour para ver o que estava disponível, eu fui a única pessoa. Era eu e 300 casas para me escolher. De todas as casas que eu vi, eu escolhi 3. E essas são as 3 casas do meu projeto. O que me ajudou a decidir entre Mussomeli e outras cidades, quando eu estava procurando, eu queria uma cidade pequena, mas não uma cidade tão pequena. A cidade teria que comportar bancos, restaurantes. Mussomeli tem até um hospital. Quando eu estou lá, eu não preciso sair de Mussomeli para nada. Tem lojas de materiais de construções, tem, acho que, 2 lojas chinesas. Então, é uma cidade pequena, mas não é tão pequena. Ela comporta tudo, aonde eu não preciso sair da cidade. Então, isso foi também um outro ponto-chave para mim, escolher alguma coisa onde eu não precisasse sair da cidade.
Douglas Rock é criador da empresa de assessoria, reforma e compra de imóveis na Itália, chamada Sonho.it, e se especializou no atendimento a brasileiros interessados em morar na Europa. Natural de São José dos Campos, mas morando em São Paulo, ele resolveu ir para a Itália em 2019, quando o anúncio das casas de €1 foi feito. Douglas disse que foi para a Itália para saber mais sobre esse assunto, entre aspas, misterioso que o governo italiano estava anunciando quando foi parar em Fabrique di Vergemoli, uma comuna com pouco mais de 700 moradores, que fica na bela região da Toscana. A cidade mais próxima é Pisa. O aeroporto de Pisa fica a 38 quilômetros de distância de Vergemoli.
Então aí eu escolhi Fabrique di Vergemoli. Na verdade, eu escolhi ou ela me escolheu, né? A gente não sabe ainda, né? Porque é um lugar muito lindo. Então, quando eu vim aqui em 2019, eu vi uma matéria sobre essa cidade, eu fui lá conhecer. Obviamente, a cidade tem uma estrutura muito pequena, então, quando eles colocam anúncio sobre esse tipo de matéria, eles recebem muitos e-mails, muitas ligações e, obviamente, não tem ninguém para atender telefone, ninguém para mandar e-mail, né? Mas é uma comune muito pequena, uma cidade muito pequena. Então, não tem ninguém que dê esse respaldo quando alguém tem essa necessidade ou quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Ao contrário disso que eu fiz, peguei um avião, vim aqui conhecer. Aí, obviamente, a cidade é encantadora, uma cidade medieval. Tem uma ponte muito famosa lá, de 1420, que chama Ponte da Dogana.
Douglas comprou duas casas e não se arrepende.
Então, quando a gente chegou nessa cidade, a primeira reação, obviamente, foi de espanto em relação... Nossa, o que, que esses dois vieram aqui, né, ver essa história de casa de um euro, né? Porque achavam que ninguém viria. Quando a gente chegou, eles levaram a gente para dar uma volta na cidade, começaram a apontar alguns pontos em verde na montanha, né? Porque eram casas que eram todas tomadas por vegetação. Ó, aquela casa, possivelmente, a pessoa venda por um euro, essa possivelmente. Então, era tudo na possibilidade. Então, o que a gente fez nesse período, de 2019 até 2020? A gente estudou bastante, a gente continuou em contato com eles, a gente começou a analisar mais profundamente essa situação, né, de ter um desenvolvimento urbano, né, dentro de uma cidade dessa, né, que já estava esquecida. Então, a gente viu todos os pontos fortes que a cidade tinha. Quando a gente iniciou esse processo, eu retornei em 2020 para a gente finalizar e eu já tinha comprado minha primeira casa. Na verdade, minha segunda, porque a primeira foi essa, depois eu adquiri uma outra segunda em 2020.
A arquiteta Paula Magalhães é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Saiu do Brasil para Barcelona em 2018, quando decidiu ir para a Itália e tentar a cidadania. Acabou chegando na região da Calábria, onde morou numa casa dilapidada, mas que não custava um euro. Não era de um euro, mas estava bem destruidinha, lembra?
Cheguei na Itália no começo de 2019. E aí eu fiz a minha cidadania em uma cidadezinha que chama Isola del Liri, que fica a uns 200 quilômetros de Roma. E aí depois de Isola del Liri, que eu fui tentar, né, o meu sonho lá em Milão, mas não deu certo, porque em Milão as coisas eram muito caras, né, e eu ainda não sabia falar italiano, nada. Eu acabei mudando de Milão, fui para Perugia. E depois de Perugia, eu acabei vindo para o sul da Itália. Eu fui para Calábria primeiro, morei lá por uns 6 meses, porque lá eu encontrei uma casa que era dessas casas bem destruidinhas, assim. E aí eu enfiei na minha cabeça que eu queria reformar essa casa. Então, eu fui para lá, morando nessa casa. Não era uma casa de um euro, era uma casa que eu aluguei, mas aluguei com a intenção de reformar ela. Fui para lá e reformei essa casa e depois disso eu entendi assim que essa era a minha paixão, sabe? Que eu queria reformar casas antigas, depois dessa casinha aí que eu reformei lá na Calábria.
Até agora, 400 casas foram vendidas sob o esquema de 1 euro só em Mussomeli. Rúbia, da Califórnia, explica que o valor de 1 euro é bastante simbólico.
Essas casas de 1 euro, na realidade, é simbólico. Você está recebendo uma casa gratuita. A casa, algumas delas estão totalmente tombadas, né? Algumas outras estão em melhores qualidades. Por exemplo, eu ainda escolhi uma casa para minha tia e para minha filha. Essas duas casas que eu escolhi foram reformas mínimas. Também foram casas de 1 euro. Então, depende muito na época, né? Hoje já é bem mais difícil de achar. Mas na época, você tinha a opção de pegar casas que estavam com mínimo reparo. As três que eu escolhi, todas três estavam com teto caído. Você tem que refazer a casa totalmente. As três que eu escolhi estavam totalmente tombadas. Mas eu trabalho na área de construção. Reformar, derrubar parede, construir tudo de novo. Esse tipo de coisa me deixa bem... É uma coisa que eu gosto, me atrai. Então, quer dizer, as casas estavam com teto caído... Isso para mim não é nada, porque esse é o trabalho que eu faço, entendeu? Então, para mim, foram outros motivos que me levaram a escolher os imóveis que eu escolhi.
Ela começou a reforma em 2019, passou pela pandemia. Só em 2022, ela conseguiu retomar a reforma da casa.
Por 2 anos, ninguém pôde entrar lá. Então, foi 2020, 2021... 2022 foi o primeiro ano que eu consegui voltar. Então, foi quando eu retomei as atividades. Até agora, eu reformei o telhado de 2 casas. Uma das casas já está praticamente completa. Eu fiz tudo novo, parte elétrica, parte de encanação, telhado. Estou fazendo a casa bem do estilo que eu quero. É uma casa que eu estou gastando um pouco mais. Até agora, eu gastei 38 mil euros. Eu preciso, provavelmente, de mais uns 10. Eu devo fechar na faixa de, vamos dizer, 50 mil, incluindo alguns móveis. Assim, tem alguns detalhes que eu não precisava ter gastado tanto, mas eu estou gastando um pouco mais porque é a casa que eu vou residir. Então, eu estou investindo um pouco mais. Eu devo fechar todo o custo, mais ou menos, com 50 mil euros.
Esses 50 mil euros também inclui aqueles custos da prefeitura, aquelas taxas iniciais?
Tem. Você tem uma despesa de 500 euros. A primeira despesa é de 500 euros. Esse valor vai para a imobiliária que te assiste. A escritura fica na faixa de 3.500. Então, quer dizer, o primeiro gasto, o gasto inicial, você vai gastar 4 mil euros para pegar a escritura e as chaves.
Rúbia explica que o comprador não é obrigado a residir na propriedade, mas na Sicília ele deve reformar a casa em até 3 anos, mantendo as características históricas da fachada da residência. O interior da casa pode ser reformado da maneira que o novo proprietário quiser.
Você tem 3 anos para reformar a parte exterior. A parte interior você faz de acordo com o seu próprio tempo.
Essa reforma nessa casa em específico, você fez toda ela da Califórnia ou você foi lá para Mussomeli?
Eu levei o meu cunhado do Brasil, ele ficou lá supervisionando a obra para mim. Eu contratei pessoal local para fazer parte do trabalho, então eu tenho uma equipe. A gente faz reuniões uma vez por semana. Eu recebo foto e vídeo de tudo que está acontecendo.
Só para esclarecer, você também mencionou que arranjou 2 casas, uma para sua filha, outra para sua tia.
Exatamente.
Então são 5 casas?
Total de 5 casas. Perfeito. Essas duas em particular que eu escolhi para minha tia e para minha filha, as reformas são mínimas. A casa da minha filha eu já até terminei, eu fiz os pequenos consertos que tinha que fazer, está pronta. E a casa da minha tia é a mesma coisa também, a reforma mínima é mais estética. Essas duas também faziam parte do programa 1 euro, que foi no comecinho, né? 2019 você tinha muita opção.
O objetivo dessas casas da sua família e da filha e da tia serão casas de férias, casas que são alugadas nas temporadas ou elas vão morar lá?
São casas de férias. A minha tia provavelmente vai, assim que ela se aposentar, ela deve passar metade do ano lá. O mesmo caso para mim, quando chegar a minha época de me aposentar também, eu vou estar me mudando para lá e aí vai ser, no caso, residência permanente. A gente vai estar fazendo o Airbnb desses imóveis por provavelmente 3 a 4 meses por ano, só para cobrir manutenção, gastos anuais, etc, etc.
Da Sicília, vamos para a Toscana, em Fabrique di Vergemoli, onde Douglas está morando e explica por que as casas de 1 euro não são de 1 euro.
Geralmente essas casas de 1 euro são casas que elas foram deixadas para trás por devido a muitas sucessões, né? Pessoas morreram, deixavam para sobrinho, deixavam para tio, e assim por diante. Chegou uma hora que as pessoas acabaram não tendo dono, né? O imóvel não tem dono, de tantos donos que tem. Então, você tem que fazer essa sucessão, você tem que estudar, saber quem são esses proprietários, entrar em acordo com eles para poder fazer o ato de compra e venda, né? Então, supostamente, essa casa de um euro nunca é um euro. Você vai gastar mais ou menos cerca de uns 9 mil euros ali só de documentação, regularizar as documentações da casa. Então, esse foi o processo mais difícil em relação, assim, para quem quer comprar uma casa na Itália.
Mas além da pesquisa extensa e documentação que esse processo exige, o comprador não está completamente livre de alguns perrengues. A arquiteta Paula, que comprou uma casa de 3 andares, um pequeno prédio, bem no centro histórico de Taranto, conta que ainda não pôde entrar na casa depois que o governo resolveu verificar se o seu prédio é patrimônio histórico.
Quando eu mudei para Taranto, eu decidi morar exatamente no centro histórico, justamente porque eu queria estar perto da onde poderia ser a minha casa de um euro. Infelizmente, até hoje, eu não consegui entrar nessa minha casa. Teve um pedido da prefeitura para que eles entendessem se a minha casa era um bem cultural, um patrimônio histórico ou não. Então, esse pedido no órgão público aqui, que chama Superintendência, acabou atrasando, né, a minha obra, o meu contrato, a minha compra da casa por um euro. E até hoje eu ainda não consegui entrar na minha casa, essa daqui de Taranto. Ontem eu tive uma reunião na prefeitura e eu acredito que tá muito perto de sair. Essa casa, eu quero fazer a minha casa, onde eu vou morar de verdade. Também eu gostaria de fazer nela uma mostra de arquitetura, de decoração, de arte, de design. Quando ela estiver pronta, abrir as portas para que as pessoas entrem e consigam entender como que era a casa antes, como que foi a transformação e como que ela ficou. Então é essa a ideia.
Mas enquanto espera a sonhada casa de Taranto, Paula continua na reforma de outras 2 casas na região de Molise, com planos de alugá-las o mais rápido possível.
Eu acabei descobrindo uma outra cidade que fica na região de Molise, em cima aqui da Puglia, que é onde eu moro hoje. E eu consegui comprar mais 2 casinhas lá por 1 euro também. E lá, sim, eu consegui, eu comprei, já abri, já limpei. Eu só não moro nela, porque ainda estou reformando e também porque eu não moro lá nessa cidade, né? A cidade é uma cidade bem pequenininha, é uma cidade muito fofa, muito linda. O centro histórico é em cima de uma montanha. A casinha tem uma vista linda, incrível. Então, nessas outras 2 casinhas, eu já comecei a reformar. E espero, até o início desse verão, eu já conseguir abrir para alugar ela, né? Para fazer como um Airbnb, para ter essa casa quando eu for para lá, eu poder ficar hospedada nela. Mas, principalmente, para fazer um Airbnb e poder alugar ela quando eu não estiver lá. Uma das 3 casas de 1 euro que eu tenho, eu já entrei, eu já arrumei. Tem uma lareira dentro dela, já até acendi a lareirinha. Tudo que eu puder reformar, gastando pouco e fazendo poucas modificações na casa em geral, mas também na história da casa, eu gostaria de conservar bastante coisa dela, sabe? A outra casa que eu comprei lá também em Molise, ela é um pouquinho mais detonada que essa primeira. Então eu acredito que vai demorar um pouco mais para eu poder finalizar ela.
Rubia, na Califórnia, diz que com frequência leva grupos de pessoas para Mussomeli.
Eu já levei mais de 150 amigos, amigos meus para Sicília. Agora em maio eu estou indo com um grupo, vai ser o meu grupo maior que eu estou levando. É, agosto tem outro grupo indo comigo. Eu já devo ter ajudado eles venderem mais de 150 casas. Então, a gente tem É incrível, tem gente do mundo inteiro viajando para essa cidadezinha e todos com um interesse comum, que é ser dono dessas casas e reformar e participar daquela vida cotidiana. E é incrível, é realmente um projeto incrível. Eu sou o link que está entre a ideia e o primeiro passo, que é ver as casas, né? Eu sou a pessoa que está fazendo essa conexão. E tenho feito isso religiosamente desde 2019. Tem gente do México, tem gente da Califórnia, tem gente de Londres. São as pessoas que estão interessadas e procuram, e eu estou pronta para ajudar.
Ela também conta que 70% dos grupos que leva para Sicília, Douglas também é cicerone de grupos de pessoas na área de Fabrique de Vergemoli. Ele transformou sua paixão por revitalizar espaços em negócios.
A gente chega com aquele famoso sangue no olho, né? Que é aquela vontade de crescer, vontade de enxergar oportunidades. É isso que o brasileiro tem de melhor, né? Então a gente pegou essa oportunidade, desenvolveu uma empresa. Que o trabalho de pesquisa de um imóvel, ele é muito, muito complexo. Então, dentro das particularidades da casa de um euro, que é as famosas que todo mundo fala, eu acredito que a grande dificuldade dessas casas de um euro, e a gente só conseguiu isso por quê? Porque a gente tinha uma equipe, né, muito forte trabalhando em conjunto.
Segundo Douglas, a demanda principalmente de brasileiros querendo migrar para a Itália, muitos inclusive em busca da cidadania italiana, é grande.
As pessoas estão querendo vir para a Itália para fazer uma mudança de chave, né? Então no nosso caso, por exemplo, tem muitos empresários, muitos profissionais liberais, pessoas já estabelecidas que querem mudar de vida. Ah, Douglas, virou a chave para mim. Eu tenho 50 anos, daqui a pouco quero me aposentar, ou eu posso ficar 6 meses no Brasil, 6 meses na Itália, e quero viver o sonho italiano de morar num vilarejo. Então isso atrai bastante, bastante gente para cá. Os problemas são os mesmos. A Itália é linda, mas os problemas são iguais do Brasil. Também existe problema com falta de trabalho, chance de crescimento, entendeu? Os problemas são iguais. Só que acontece, como a gente está fora do país, a gente se desnuda desses problemas e começa do zero, né? Então as pessoas renascem. É o que eu falo para as pessoas. Você tem que renascer quando você vem para a Itália, né? Se desnudar mesmo, falar, olha, o que eu posso fazer para trabalhar? O que eu posso trazer o meu melhor? Então quando a gente fez esse processo de revitalização, é o que eu falo das pessoas que compraram com a gente. Elas estão vindo trazendo o seu melhor. Vejo um futuro muito promissor assim, para as pessoas que desejam também migrar para cá, né, para a Itália, e com essa intenção. Porque a partir dessa intenção, acho que a gente consegue mudar toda uma cidade.
Para Douglas, comprar casas de um euro tem vantagens e desafios.
A vantagem, quando você compra uma casa no valor baixo, obviamente a vantagem é o valor econômico. Mas o que você tem que pensar ali também é o valor que você vai investir nesse processo e o tempo que você vai investir nesse processo. A burocracia italiana é um processo que você precisa ter apoio, senão você vai nadar. Não é fácil, não é fácil. Eu não aconselho a ninguém a fazer nada sozinho aqui na Itália. Então a vantagem é valores, a desvantagem é... Você precisa ter conhecimento, senão você vai ter dor de cabeça, mesmo assim.
A arquiteta Paula Magalhães diz que está esperançosa que o prédio dos seus sonhos em Taranto seja logo aprovado, para que possa iniciar as reformas. Rúbia lembra que é importantíssimo visitar a cidade e manter suas expectativas da reforma sob controle. Não esperar muito se você está à distância, e aconselha os interessados a seguirem os seus sonhos.
A primeira coisa é você visitar a cidade que você deseja comprar, tentar ver como é que a cidade flui, encontrar um imóvel que te agrade. E uma vez que isso tudo aconteça, é não ter medo. Não ter medo. E go for it.